Eu saúdo, bem como ao nosso vereador, representante da Câmara Municipal de Vereadores daquela bela e grande cidade de Criciúma, no sul de Santa Catarina. Senhora Presidente, eu compareço a esta tribuna para fazer uma reivindicação e também um esclarecimento. Na semana anterior à última, nós fomos convocados, todos os senadores de Santa Catarina e os deputados da bancada daquele estado, para uma audiência, para uma reunião com a ministra das Relações Institucionais, ex-senadora Ideli Salvatti. Naquela reunião, senador Valdir Raup, foi apresentado a toda a bancada catarinense uma proposição com relação a uma questão que está deixando a nossa sociedade, o nosso estado, bastante apreensivo. Trata-se da utilização dos recursos do imposto de renda retido na fonte por instituições beneficentes, por instituições públicas de direito privado e que precisam definir a sua situação jurídica e fiscal sob pena de não terem acesso a financiamentos, não terem acesso a recursos públicos para a continuidade de suas atividades, uma vez que não conseguem, senador Cacildo Maldaner, o certificado de regularidade com relação ao pagamento de tributos e de impostos federais. Aquelas instituições em Santa Catarina, principalmente as relacionadas à área do ensino superior, estão todas abrigadas sob uma única entidade, chamada ACAF, Associação Catarinense das Fundações Educacionais. Essas instituições, essas universidades e fundações educacionais, elas durante muitos anos prestaram relevantes serviços à Santa Catarina e à sociedade catarinense. Para que vossas excelências tenham uma noção, elas hoje são 17 instituições de ensino superior que integram e compõem o sistema ACAF. Atendem e oferecem ensino de alta qualidade para mais de 130 mil alunos em todas as regiões do estado de Santa Catarina. Empregam mais de 9 mil professores, mestres e doutores. São instituições que têm uma vida, uma história dedicada ao progresso de Santa Catarina. É preciso mencionar, quando o governo federal não atendeu aos pleitos catarinenses e não instalou no nosso estado os cursos superiores públicos que nós reivindicávamos, coube à comunidade, coube às prefeituras municipais, coube à classe acadêmica buscar a solução para a oferta do ensino superior de qualidade. Isso foi lá no final dos anos 60 e se acentuou depois nos anos 70, quando várias instituições foram criadas pelo poder público, pelos governos municipais, e a partir da sua criação, da sua instalação em patrimônio público, inclusive, essas instituições começaram a oferecer a todas as regiões de Santa Catarina cursos de formação superior, de nível superior, formando a mão de obra que faz o nosso estado ser um estado de sucesso, ser um estado referência para o Brasil. Não foi de graça, não. Não foi com benesse de governo, não foi com recursos de emenda parlamentar ou coisa parecida, foi com o trabalho de todas as administrações públicas de Santa Catarina, foi com o apoio do governo do estado, da Assembleia Legislativa, com o apoio e o trabalho de muitos grandes líderes políticos, entre os quais eu me incluo modestamente, já que fui vice-governador do estado, fui duas vezes secretário da Educação de Santa Catarina e também fui deputado estadual constituinte, que inseriu na Constituição do estado um artigo que garantia o repasse de recursos mensais às instituições de ensino superior a partir de 1989. Ora, a Constituição de 1988 é muito explícita. Ela diz que toda instituição beneficente deve recolher dos seus servidores, dos seus contratados, o imposto de renda retido na fonte, que é legal, que é estabelecido por lei federal. E este dinheiro recolhido da folha de pagamento dos seus funcionários deve voltar para a instituição na forma de investimento, depois de aprovado dentro dos critérios da legislação municipal, inclusive com a votação da matéria pela Câmara Municipal de Vereadores. Por esta razão, senhora presidente, Marta Suplicy, as instituições de ensino superior de Santa Catarina não recolheram esse imposto de renda retido na fonte para a Receita Federal, para o governo central, para o governo da União. E, de repente, de 2, 3 anos para cá, elas foram visitadas pelos fiscais da Receita Federal, que, sob o pretexto de que essas instituições não são mantidas pelo poder público, multaram as instituições exigindo o pagamento imediato dos valores. Isso, em Santa Catarina, significa mais de R$1 bilhão. E, obviamente, o assunto tomou conta do debate político, nos preocupou a todos, trouxe o assunto à discussão nos vários órgãos do governo federal e, de repente, na semana retrasada, a nossa ministra catarinense, Dilys Salvati, sugeriu, ouvida a presidente da República, conforme ela mesma relatou, que nós fizéssemos na medida provisória 559, que está sendo votada na Câmara dos Deputados, a inscrição de um artigo que permitisse que esta dívida das instituições catarinenses fosse convertida em bolsas de estudo para os alunos das mesmas pelos próximos 15 anos. Agora vejam, Vossas Excelências, para que isso possa ser feito, é necessário que o reitor da instituição, o dirigente da instituição, assine uma confissão de dívida e fique responsável pela oferta e pela execução do programa de bolsas por longos 15 anos. Ou seja, ele fica responsável pessoalmente, como pessoa física. Isso é inaceitável, isso não pode ser praticado, isso não pode ser a solução desse problema. Ademais, eu quero destacar que se a Constituição Federal permitiu esse mecanismo, foi para beneficiar instituições que fazem e prestam relevantes serviços ao país e, no caso de Santa Catarina, à educação. Vejam, Vossas Excelências, e é isso que eu quero pedir aqui a todos, quero fazer um apelo, quero pedir que a Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo nosso querido amigo, o senador Delcídio Gomes do Amaral, paute com a maior brevidade possível uma matéria que está tramitando naquela comissão. Paute e que o nosso querido senador, relator, que está incumbido de apresentar o seu relatório, o faça no menor prazo possível, para que nós tenhamos esse assunto equacionado. Trata-se de um projeto de lei do Senado, de número 206, de 2010, de autoria da senhora senadora Dilys Salvati. Esse projeto de lei está sendo relatado pelo senador Romero Jucá, já foi aprovado na Comissão de Educação e, pasmem, Vossas Excelências, propõe o zeramento desse débito, propõe que ele não exista mais, senador Cacildo. A mesma ministra que hoje quer transformar o débito em conta a pagar em 15 anos através de bolsa de estudo, no ano de 2010, desta tribuna, porque aqui ela estava cumprindo seu mandato, propunha o zeramento do débito. Eu só peço que a casa, que o senador Delcídio, que o senador Romero Jucá, que os líderes dessa casa pautem a matéria na CAI, onde ela é terminativa, e votem, porque se lá for aprovada, como foi na... Uma vez pautada e votada na CAI, vai para a Câmara dos Deputados e lá, com certeza, a bancada catarinense, que não vai concordar, não pode concordar com essa inserção na medida provisória 559 desse mecanismo de verdadeira afronta à Constituição, ao sistema universitário de Santa Catarina, não vai ser aprovado com o apoio dos deputados de Santa Catarina. Hoje mesmo, pela manhã, eu falei com o deputado federal Espiridião Amin, ex-senador desta casa, ex-governador, e ele mostrava sua indignação. O deputado Onofre Agostini também. Nós não podemos permitir essa maldade contra Santa Catarina, senadora Ana Amélia, nem contra o Brasil. Se a dívida não é dívida, então ela não pode ser rolada, ela não pode ser postergada. Por isso eu peço que essa casa, que a CAI, que o senador Romero Jucá, ajudem a votar a matéria proposta pela